Sérgio Almeida escreveu A Arte do Nada, o lastimoso destino dos besugos. Se é verdade que os besugos são peixes, mais verdade é que neste romance os besugos são os portugueses e a besugolândia é Portugal. O Sérgio, que é jornalista e um dos grandes promotores literários do norte do país, que já organizou dezenas de encontros com escritores, ele olha para a sociedade que compõe aquele nosso pequeno retângulo ibérico, com um olhar crítico, e elabora uma caricatura que examina todos aqueles atavismos de país pequeno e que se tornam tão visíveis, por exemplo, aos olhos de quem vive fora de Portugal. Segundo as palavras do crítico e também escritor Miguel Real, Sérgio Almeida empenha-se a fundo na exploração do conceito de carnavalização da literatura e constrói uma enorme paródia que, digamos, põe o dedo bem enfiado lá na ferida. Vamos então até ao Porto, ao encontro do Sérgio.
Olá,
Olá,
Nuno.
Sérgio. É um prazer
Bem.
ter-te aqui connosco. Sérgio, esta Besugolândia que criaste é uma sátira que, deixa que te diga, não deixa pedra sobre pedra e que expõe de uma maneira radical, como eu disse na introdução, muitos dos atavismos que atingem a sociedade portuguesa e que fazem de Portugal, sejamos francos, em muitos domínios, um país atrasado. Portugal, vou ser muito direto, Portugal é um país que te zanga, que te deixa zangado.
Tem alturas que sim, mas isso nasce também do meu amor pelo
Claro que
país, não
sim,
é?
claro que sim.
Seria indiferente o destino de Portugal se não ligasse, se não tivesse sentimentos, se não tivesse afetos pelo país. É precisamente por ter essa ligação, forte ligação sentimental ao país, por aqui viverem as minhas filhas, a família toda, por sentir que nós podíamos dar muito mais do que somos, que me levou, no fundo, a criar essa sátira sobre um Portugal imaginado. Eu costumo dizer que Portugal não é só aquilo, felizmente Portugal, eu acho que somos o país do melhor e do pior. E é curioso que em qualquer ranking, Portugal nunca está no meio termo, ou está nos primeiros lugares, ou está nos últimos. Somos um país
É o país, é
sociologicamente
curiosamente,
muito
por exemplo,
interessante.
o país que recebe melhores estrangeiros, mas é dos países mais em que as pessoas se sentem mais infelizes na Europa. É um bocadinho paradoxo, é isso que queres dizer, não é?
Também, sim. Mas essa insatisfação nasce, no fundo, da minha vontade de ver Portugal melhor, não é? Gostava que Portugal estivesse. Não me refiro apenas ao dito progresso mais visível, não é? De estradas, coisas mais na conduta, no respeito pelo próximo.
Tu achas que os portugueses são pouco exigentes na escolha de quem nos governa?
Não estou a dizer que o problema é escolher A ou B, isso aí, cada escolha é legítima, claro. Estou a dizer mais no envolvimento, não é? Acharmos que a democracia se resume ao ato de 4 em 4 anos de ir lá depositar o
Claro
voto.
que sim.
E ainda por cima quando há uma percentagem elevadíssima da população que não vota, não é? Quase metade da população que não vota sequer, portanto,
Deixa-me dar-te
é
aqui um
isso.
exemplo. Aqui em França, nestas últimas eleições, houve, creio, 28% de abstenção e ficaram todos. Uau, 28% de abstenção é enorme, quando em Portugal se passa aos 40%, não é?
Exatamente, sim, sem dúvida. Isso é sintomático do nosso estado de coisas. Mas é curioso, eu acho que há e aproveitando já a falar para um projeto jornalístico também com essa assente na diáspora, eu acho que muitas vezes é curioso, nós portugueses exibimos melhor nós mesmos fora do país. E muitas vezes, e isso é apontado, não, os imigrantes portugueses geralmente são apontados como em qualquer país, não é? Como um exemplo de integração, de esforço, de trabalho. E em Portugal, muitas vezes, nós, quando estamos cá, não exibimos, não mostramos esses atributos, esses predicados na tentativa de elevar e dignificar o país, não é? E é preciso, às vezes, sairmos do país para, no fundo, para mostrarmos o quão bom somos, quão podemos ser.
E será que isso tem que ver com a
Sim.
famosa fragilidade por exemplo, da sociedade civil? Nós em Portugal dizemos que a sociedade civil portuguesa é frágil.
Sim, sem dúvida, mas eu acho que o problema é transversal, não é? Eu acho que, por exemplo, as nossas elites, a qualidade das nossas elites também são muito críticas em relação às nossas supostas elites. A palavra elite já de si causa-me um bocado de urticária. Mas supostamente aqueles que deviam ser quase um barómetro moral são tudo menos isso, não é? É curioso que ainda há dias entrevistei um autor também muito interessante, o João Reis, e ele dizia isso, que temos uma elite cultural que enxovalha tudo que é novo e diferente. Estabelece qual o padrão, os parâmetros, o literariamente correto, não é? Que é o politicamente correto aplicado à literatura, e quem fuja àquele padrão é logo colocado. E nem é criticado, e em Portugal é conhecido.
E
Sim, e em
garanto que
Portugal dos mais
quem vê isso de fora ainda mais vivo, nota-se melhor de fora. Mas deixa-me aproveitar para perguntar isso, que tu és jornalista cultural também, além de escritor, trabalhas para o Jornal Notícias desde 1988, não, que eu não estou velho, 98, 98. Eu pergunto se encontras, já que abordaste esse tema, se encontras no mundo da cultura português, nomeadamente na literatura, que é o que nos interessa mais, muita besuguice. Se quiseres, podes explicar o que é besuguice. Muita besuguice, muita chique espertice, muita. Lá está aquilo que estava a dizer há pouco. Existe mesmo muito.
Sim, cada vez mais. É curioso que isso é um tema recorrente dos meus livros. Aos meus primeiros livros, já habitualmente surgem muito esse lado pertence muito, muito pedante e que acaba por se tornar cómico das personagens com que eu lido, não é? Mas eu também não me excluo da crítica. Eu acho que é importante frisar isso. Por exemplo, em relação aos besugos, eu também tenho os meus momentos de besuguice, não é? Às vezes de estacionar eu não devo, olha, esse ali é um segundo, ou seja, passar à frente da fila, não sei, todos estamos eventualmente sujeitos a essas
Nós, ao
fragilidades.
criticarmos o país onde vivemos, estamos a criticarmos a nós próprios também, não é?
Claro, exatamente, sim. Mas em relação ao meio cultural, sim, acho que é um meio muito pequeno. E isso revela um bocadinho, isso faz com que haja tendência para os compadrios e nem
Mora
sempre
tudo no mesmo bairro.
exatamente. Sim. E acaba por dar um tom meio paroquial à coisa.
Olha,
Sem
mas
dúvida.
vamos voltar ao teu livro. Eu há pouco falei do Miguel Real e que ele enquadrou este romance naquele conceito do Mikhail Batkin, não é? Que é a carnavalização da literatura. Tu concordas com esta caracterização? O Miguel Real normalmente tem sempre razão.
Sim, eu estava ciente um bocadinho dos riscos porque eu geralmente o meu tipo de humor costuma ser mais subtil. Eu gosto mais de humor mais subtil, que insinua em vez de apontar. Mas no, neste caso em concreto, para o fim a que se destina o livro, que era no fundo também essa crítica elevada ao extremo, achei que essa sátira se adequava melhor. E de facto acho que acaba por ser uma certa carnavalização, mas espero que também não seja visto às vezes uma crítica, esse lado humorístico elevado ao extremo, muito carregado, pode fazer diminuir o seu sentido, e é um risco que eu estou ciente, mas haverá, sei lá, piadas passam ao lado, é natural. Quando se arrisca, não é, no sentido de destacar apenas o que está mal e ignorando o muito, por exemplo, que nós enquanto país temos de bom também, fantástico, é um risco que corremos, não é? De sermos acusados de ser bota abaixo, etc. Mas eu quero crer, porque não direi um sueco ou um finlandês, mas qualquer um povo médio da Europa ou não, que leia o livro também tenderá a identificar-se, não é? Porque, de cima de tudo, ser besugo também há ali, são traços de humanidade que estão presentes, não é? Por mais porque o desenvolvimento, a civilização é uma fina partícula, não é? Que quebra ao mínimo contacto e faz vir, e aí faz vir ao de cima a liberdade do indivíduo.
Quando li o teu livro, vi ali muitas características da sociedade francesa também. É isso que tu dizes. Há traços, há indícios, características que são globais, não é? Que são humanas. Olha, mas vamos recuar ainda mais um bocadinho à tua vida e vamos ver quando tinhas 14 anos. Eu descobri que cada um de nós tinha as suas histórias de primeiros contactos com a literatura. Eu não quero dizer que tenha sido o teu primeiro contacto, mas tu, quando tinhas 14 anos, tu Tu tiveste um contacto muito forte com a Biblioteca de Espinho, que é a cidade que eu adoro, não é? Eu tenho um apartamento aí perto, que é uma cidade que eu adoro. Tu entraste em contacto muito próximo com a Biblioteca de Espinho, entrou-te aí pela vida adentro, e com ela a literatura pura e dura, não é? Conta-nos como é que foi esse momento da tua vida.
Sim, é curioso porque eu até aí, quer dizer, lia, mas eu acho que, sobretudo numa fase inicial, é sempre importante ler, mas eu não comecei logo pelos livros, por Tolstói ou Dostoiévski propriamente. Eu até aos 10, 12 anos só lia banda desenhada e jornais, etc. Porque eu cresci num ambiente onde nada me impelia para a leitura. Não? Os meus pais vinham ao trabalho, uma família grande, etc., a prioridade não era propriamente a literatura. De modo que quando, num certo verão, eu acho que até foi por o meu castigo por eu ter chumbado ano. Nessa altura, chumbei no oitavo ano e como castigo tive que ir trabalhar no verão. Era um programa chamado Hotel, Atividades de Verão. E eu escolhi a biblioteca por achar que me ia dar menos trabalho,
Que sorte,
porque essa
a minha
técnica.
mãe pôs-me aí para a padaria como castigo, trabalhar de madrugada. Mas pronto, mas continua, desculpa, foi uma parte.
Sim. Bom, e esse contacto com os livros, ali também as horas de tédio, quer dizer, da calmia que esse trabalho me proporcionava, fizeram com que me aproximasse bastante dos livros e tornei-me, de facto, a minha relação com a literatura começou praticamente aí, de forma mais intensa. E lembro que depois disso comecei a ir à biblioteca todos os meses, abastecer-me de livros, sei lá, acho que era o limite, sempre eram 10 por mês. E de um trabalho ocasional, não é? De uma atividade a tempos livres, acabei por tornar-me leitor muito frequente. E tudo nasceu daquilo que começou por ser um castigo.
E te consideras um leitor compulsivo hoje em dia?
É curioso, sim, eu não consigo estar sem ler muito tempo, mas o meu ritmo de leitura tem mudado muito, até devido aos afazeres, não é? Não só profissionais, mas também de familiares. O que eu sinto hoje é que leio por menos tempo, como sou interrompido muitas vezes, a minha leitura já não tenho aquele luxo que me podia dar. Olha, vou tirar esta tarde para ler, não posso dar esse luxo. Isso faz com que os ciclos de leitura sejam mais reduzidos, mas procuro que sejam mais numerosos para compensar esse facto. Sim.
E achas
Geralmente
que
aproveito, eu tenho essa oportunidade.
essas interrupções
Sim.
terão que ver com, pá, sei lá, quando éramos miúdos, eu também passava muito tempo a ler porque não havia telemóveis, não havia internet, quer dizer, nós agora temos
Sim,
uma série de estímulos.
os que hoje recebemos.
E
Exatamente,
achas que
sem dúvida. Sem
prejudica,
dúvida.
isso dificulta-nos a vida enquanto leitores?
Claro que sim, assim, há estudos científicos nesse domínio que demonstram perfeitamente que a nível sensorial, neurológico, a nossa capacidade de concentração tem baixado de forma assustadora. E eu procuro, e acho que isso procura até levanta desafios aos criadores literários no futuro muito interessantes. E já estamos a ver isso, não é? Porque vemos cada vez mais romances com capítulos cada vez mais curtos, com vozes intercaladas, ou seja, uma série de estratagemas para que os leitores. Parece um bocadinho os livros de agora, os livros para crianças, não é? Em que tem que se meter muitas imagens, para crianças e jovens, sobretudo, para os leitores, jovens leitores, lerem melhor, não é? E com os romances, com a ficção, tem-se passado um bocadinho isso. Como já estamos cada vez mais cientes de que um leitor, hoje, despende menos atenção à leitura, os criadores tentam, de certa forma, adaptar a esses tempos.
E achas que estas estratégicas, até técnicas, como cada vez há menos romances lineares, que são cada vez menos, há este salto de perspectiva, de multiperspectiva, de várias perspectivas de personagens, muitas analepses, muitas proleptes, quer dizer, tu achas que esta artilharia de técnicas literárias é, por exemplo, uma forma de competir com, sei lá, com o cinema, com o vídeo de streaming que está aqui ao alcance? Achas que tem que ver com isso?
Certamente tem a ver, não é? Eu, por acaso, no âmbito do meu trabalho profissional aqui no jornal, já fiz vários artigos acerca disso e lembro de ter falado com editores, como a Maria do Rosário Pedreira, que falava disso, a dizer que, por exemplo, os streamings roubaram muitos leitores, há pessoas que tinham por hábito ler e chegam a casa e preferem ver uma série. Porque é mais cómodo, dá menos trabalho, quer queiramos, quer não. Mas o nível de envolvimento que a leitura proporciona, não é? A recriação mental que fazemos, nós quase estão todos os sentidos quase canalizados para o ato da leitura. Isso faz, acho que a experiência da leitura é muito mais enriquecedora do que estarmos passivamente a ver um ecrã. Coisa que eu também, o que não significa que eu, por exemplo, muitas vezes chegar a casa cansado, também não significa que uma outra vez também não faça isso. Mas tenho sérias dúvidas de que se os criadores literários, se os escritores ficarem um bocadinho reféns dessa do seguimento dessa cartilha quase, não é? De uma certa banalização, não sei se ficaremos todos a ganhar, quer como leitores, quer como autores, não é? Não sei se será uma boa estratégia os criadores irem adaptando de forma tão radical uma construção narrativa aos ditames dos tempos atuais. Tenho algumas dúvidas.
Pode haver um
Porque podem
empobrecimento da qualidade literária, não é?
exato, e podem não vão chegar àqueles que já abandonaram a leitura em prol do streaming, e depois ainda podem afastar aqueles que ainda gostam das técnicas tradicionais. Portanto, acho que a solução será ver não tão radical. Do meu ponto de vista.
Obrigado, Sérgio, por esta conversa fantástica. Olha, aí quem nos vê, quem nos ouve, essencialmente, A Arte do Nada, O Lastimoso Destino dos Besugos, foi editado pela Seda Publicações e pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França, ou na internet, claro. E se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carl Gustav Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça que ler é o melhor remédio.